convidada.
Continua a dar que falar o caso Jamal Khashoggi, o jornalista saudita morto no início deste mês no consulado do seu país em Istambul. Hoje o presidente turco reclamou que toda a luz seja feita sobre este acontecimento e divulgou alguns elementos do inquérito que confirmariam o caráter premeditado deste assassinato que ele qualifica de político. Ao apontar de forma pouco velada um dedo acusador sobre o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, o presidente Erdogan, contudo, tentou ao mesmo tempo preservar as relações cordiais com a Arábia Saudita, que denominou no seu discurso de país irmão. Qual é a estratégia da Turquia neste caso? Eis a análise de Janira Couto, especialista da Turquia ligada à Escola Prática de Altos Estudos aqui de Paris.
A ideia dele é evitar que haja um incidente diplomático tal que leve, obviamente, a uma ruptura das relações diplomáticas. Por essa razão, e aliás os jornais turcos sublinham isso de uma maneira muito forte esta manhã nos seus editoriais, ele quer distinguir o rei Salman do príncipe. Fazer uma distinção que não ponha verdadeiramente em perigo as relações entre a Arábia Saudita e a Turquia, que, devido ao modo como a Turquia tem alinhado e tem apoiado o Qatar, têm criado um grande número de problemas políticos. Portanto, penso que a ideia da manobra para ele, e é aquilo que os jornais turcos também sublinham, é que ele quer absolutamente salvaguardar as relações com a Arábia Saudita, fazendo a distinção entre o rei Salman e, portanto, digamos assim, uma velha guarda mais ponderada e o príncipe. Aliás, é também por essa razão que logo no primeiro período do desaparecimento de Khashoggi, a Arábia Saudita enviou alguém para falar justamente com Erdogan. E esse alguém era um membro, ou foi um membro, da guarda mais próxima do rei Salman, portanto um moderado, um indivíduo com muito mais experiência, e foi no retorno dessa missão junto de Erdogan que as coisas começaram a piorar, porque, segundo dizem os jornais turcos, esse emissário terá voltado à Arábia Saudita dizendo que Erdogan estava efetivamente muito chocado com o acontecimento, que era um problema que ia tomar proporções internacionais devido ao incidente ter dado dentro de um terreno diplomático, mas de qualquer maneira na Turquia, e que, portanto, não estava disposto a negociar. É a partir deste momento que as autoridades sauditas reconsideraram aquela negação que estavam a apresentar como sendo um facto evidente e passaram para um outro tipo de discurso.
Estava a mencioná-lo há pouco. A Turquia tem sido um dos únicos aliados a nível regional do Qatar, o Qatar que nos últimos meses tem sido posto de parte por todos os outros países daquela zona e, designadamente, em primeiro lugar, a Arábia Saudita. De alguma forma pode-se pensar que Erdogan poderia tentar retirar algum dividendo político, uma vez que a Turquia tem uma base militar no Qatar?
Exatamente. Bom, por um lado há a questão da base militar no Qatar, que os turcos querem absolutamente salvaguardar, até mesmo que essa base no Qatar é também uma maneira de ter uma presença no Golfo Pérsico, e quem diz presença no Golfo Pérsico ou em toda essa zona diz ter meios de poder vigiar o Irão. Portanto, há aqui uma necessidade de capitalizar politicamente e também fazer passar, digamos assim, para segundo lugar essa aliança entre a Turquia e o Qatar e, portanto, o ostracismo a que a Turquia foi também votada devido a essa proximidade com a Casa Real do Qatar.
De facto, o Erdogan tenta fazer a distinção entre o rei da Arábia Saudita e o príncipe Salman. Está em jogo o futuro político, no fundo, de Salman?
Olha, a questão do futuro político é realmente uma hipótese. Eu não estaria muito segura de que o seu futuro político vai ficar altamente comprometido. Por uma razão simples. Dentro da própria Casa Real, na oligarquia que é a Casa Real, há interesses muito diversos. Os príncipes são efetivamente numerosos e só falo aqui daqueles que têm uma representatividade política e todos eles animam, digamos assim, grupos e facções. Portanto, há um jogo de interesses muito, muito grande no interior da Arábia Saudita. Penso que o próprio príncipe Salman tem um certo número de cartas na mão, portanto, não tenho a certeza de maneira nenhuma que este grave incidente venha a comprometer o seu futuro político. Aquilo que eu penso que vai suceder num primeiro tempo é que vai haver justamente uma depuração, um saneamento muito grande dentro dos serviços secretos da Arábia Saudita. Portanto, o príncipe, através dos seus conselheiros, não é verdade, vai proceder a esse saneamento realmente de grande profundidade à volta de si. Penso que ele tem meios de se recompor politicamente, apesar deste grave acontecimento.
Entretanto, e paralelamente, hoje começa o chamado Davos do Deserto, o Fórum Económico da Arábia Saudita, que tem sido boicotado por uma série de altos responsáveis, nomeadamente a diretora do Fundo Monetário Internacional. Isso já não sucede com outras entidades, nomeadamente a Total, aqui de França.
Sim, a razão é muito simples. Enquanto o Fundo Monetário Internacional e outros organismos internacionais têm realmente meios de preservarem uma certa distância e, portanto, digamos assim, de efetuarem um boicote da reunião em questão, a Total, na medida em que os interesses económicos têm aqui a primazia e os interesses da Total são extremamente importantes dentro do reino da Arábia Saudita, a Total não tem verdadeiramente as mesmas possibilidades de distanciamento que os organismos políticos internacionais. Daí o facto de que, embora isso choque alguns, foi o pragmatismo que realmente venceu neste caso. Portanto, são obviamente os interesses económicos que estão a regir a atitude Total, comparecendo na reunião em questão.
Com esta crise toda em volta do Khashoggi e, nomeadamente, os apelos da Alemanha para que os países que vendem armas à Arábia Saudita, entre os quais a França, parem de vender armas à Arábia Saudita, a Arábia Saudita parece numa postura difícil ou ela tem meios
Não.
de passar através disso tudo?
Eu creio que ela tem imensos meios, tanto políticos como económicos, de passar através das gotas. Não creio que o exemplo da Alemanha seja seguido de maneira nenhuma, ou caso venha a haver uma iniciativa, digamos assim, mundial, comum, para um certo boicote, esse boicote vai ser efetuado em várias etapas, portanto, digamos assim, com uma graduação. E, portanto, nessa perspectiva, a Arábia Saudita tem meios de recuperar a sua imagem e não creio de maneira nenhuma numa ação internacional unilateral. Penso que, através dos importantíssimos interesses de venda de armamento, é preciso ver que a guerra no Iémen continua, não é verdade? Portanto, quer dizer que pode haver um certo número de sanções menores ou, digamos assim, puramente formais, diplomáticas e mesmo políticas que possam ser levadas a cabo contra a Arábia Saudita, mas nunca de maneira nenhuma uma ação unilateral como a que Merkel parece estar a sugerir, tivermos em conta as suas últimas declarações.
Era Janira Couto, especialista da Turquia, ligada à Escola Prática de Altos Estudos aqui de Paris.